minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
São 11 horas e 10 minutos, nós começamos a falar ontem sobre um tema que, né, que o nome já diz, Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor, falar sobre família, e nós usamos ontem todo o Salmo 127 para falar sobre este tema, pode ser aplicado também, dependendo da mensagem, para a vida espiritual, mas o contexto fala sobre família, sobre a bênção de Deus da família, e a bênção de Deus da família é o próprio Deus. E ontem nós discorremos sobre alguns assuntos, falando sobre o casamento, o que Deus quer para o matrimônio, falamos de coisas maravilhosas e hoje vamos dar continuidade. Falamos ontem sobre o casamento e hoje vamos falar sobre os frutos deste matrimônio, frutos do casamento. E por um acaso hoje, nada combinado, nós nunca fizemos isso, colocamos aqui uma fotografia nossa, ou seja, da nossa família, dos meus filhos, da minha esposa e eu com a minha esposa, e você vê a gratidão e a alegria dos nossos irmãos, os irmãos e amigos de mais próximo, amigos de idade mais próximas aqui e amigos de longas datas, alegria dos irmãos verem famílias estabelecidas, famílias unidas, isso é, e eu quero dizer para você que não é fácil para nenhuma família. Se você está lutando pela sua família, não sei quanto tempo você tem de casado, continue lutando, que você vai vencer, né? O importante é Deus estando no centro da sua família. Se você quer lutar para a sua família, primeiro tem que levar Deus para dentro da sua casa, ok? Então o casal unido diante de Deus, eles vão ter o privilégio de quê? Sendo do centro da vontade de Deus, de terem bênçãos. A Bíblia diz que filho é bênção, filho é herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. É uma bênção que Deus dá. Então nós temos o privilégio, né? Respondendo por mim, eu sei que para alguns casais, Deus ainda não permitiu que a madre fosse aberta. Isso me faz lembrar de Ana, lá no Antigo Testamento, que chorava, a madre dela não foi aberta. Lembramos de Sara, lembramos de Rebeca, lembramos de Raquel, que eram estéreis, mas pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, no tempo de Deus, Deus abençoou com filhos. E nós temos sido famílias abençoadas com os filhos, é herança, é bênção do Senhor. Então temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado, ou seja, guardar, formar, e preparar que os nossos filhos também adorem, amem, glorifiquem a Deus e tenham a sua vida próspera espiritualmente, próspera na sua família. Quem é que não ora? Nós oramos desde pequeno para que os nossos filhos encontrem um par que amem a Deus, que temam a Deus acima de todas as coisas. Então, como assim Deus falou lá no início, para que Eva pudesse ter filhos, tivessem filhos, ainda que nem todas as pessoas tenham que se casar e que nem todas terão filhos, é o plano de Deus básico que os filhos nasçam dentro de famílias debaixo do teto do matrimônio, da união, onde Deus é testemunho, onde pai e mãe, homem e mulher, macho e fêmea, está escrito assim na palavra de Deus. Tem um texto, quando Paulo escreve uma carta pastoral, exatamente a Timóteo, no capítulo 5, versículo número 14, nós encontramos escrito assim: quero, pois, que as mais novas se casem. Eu quero que elas tenham filhos, sejam boas donas de casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, a questão de filhos sempre foi Antigo Testamento, Novo Testamento, e é também para as nossas vidas, nossas vidas do nosso cotidiano. Não vamos entrar no mérito quantos filhos, controle de natalidade, difícil cuidar, a cultura hoje, mas a palavra permanece para sempre. Nós não temos que nos moldar a tradições contemporâneas e invalidar o mandamento e a palavra de Deus. Em nenhum lugar da palavra do Senhor encontramos autorização para a mulher ter relações para conceber um filho antes ou sem casamento. Aí você já prestou atenção, chama-se aí vulgarmente de produção independente, ou seja, ter filhos sem casar, ter filhos apenas ter um relacionamento, não, eu tenho um relacionamento com você, e assim acontece com famosos. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus autoriza que o filho venha nascer sem o laço matrimonial, antes do casamento ou sem o casamento. Então, uma paternidade solteira que está se tornando cada vez mais comum, agora virou a questão de problema social, é um afastamento do plano de Deus. Eu tenho que dizer isso para você. É um afastamento do plano de Deus. Então, eu quero só que você entenda isso. E por que a sociedade vai de mal a pior? Por que o mundo vai de mal a pior? Nós somos a igreja. Nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. O mundo jaz do maligno. Então, eu não posso andar em conformidade, alinhado com o mundo. De maneira nenhuma. Então, a sociedade moderna está afastada de Deus. E o plano de Deus é o que você está sendo ensinado na palavra do Senhor. Então, as consequências já estão aí. Nas gerações que nós estamos vivendo hoje, famílias dilaceradas, gerações sendo, não digo nem, está sendo ensinada pelo mundo, não está sendo ensinada pelo pai e pela mãe. Filhos fora do casamento, vários filhos com vários parceiros ou várias parceiras. Este não é o plano de Deus. Deus tem dado papéis para toda a família. O propósito do Senhor, que Deus atribui ao homem e à mulher para com seus filhos, é para ter filhos, cuidar, amar, formar, fazer com que os filhos temam a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu sei que você quer que seu filho seja bem-sucedido na vida profissional, te dá alegria, te dá orgulho. Claro, isso faz parte. Mas a maior alegria nossa, como diz a carta de João, a terceira carta, versículo 4. A minha maior alegria é de ver o meu filho andando na verdade. E a verdade é Jesus. Por isso, você pai, você mãe, quando precisar tomar decisão para que o seu filho ande na verdade, tome decisão. Tome decisão. Isso me faz lembrar do texto que nós estamos lendo recentemente na carta aos Gálatas. Quem foi que impediu de você obedecer à verdade? Que pessoa, que pastor, que denominação está impedindo você de obedecer à verdade e, consequentemente, seus filhos não obedecerem à verdade? Olha a responsabilidade de nós, pais. A responsabilidade nossa de pai, de esposo, marido. Nós encontramos lá em Efésios, onde Paulo norteia, dando orientações a vários grupos, para o marido, para a mulher, para os filhos. Marido, amai as vossas mulheres, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias necessidades, mostrando devoção, desprendimento aos melhores interesses da parte mais frágil, que necessita proteção, de cuidado. E devemos lutar por isso, batalhar por isso, trabalhar honestamente para prover as necessidades da família. Está escrito isso na palavra de Deus. Trabalhar honestamente para prover as necessidades da família. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Efésios 6:4. São ensinamentos que estão estabelecidos, são eternos e imutáveis na palavra de Deus. Segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo número 10, está escrito assim na palavra de Deus: pelo quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos que alguém entre vós anda desordenadamente, não trabalhando antes, intrometendo-se na vida alheia. Ou seja, precisamos trabalhar. Trabalhar, o chefe de família, o pai precisa disso. O trabalho de formação, de construção de um lar, o nome já diz, construção. Você não casa e daqui a 20 anos, teu casamento não vai estar estabelecido, solidificado, se você, nesse período de 20 anos, se você não construiu, se você não reparou as brechas, se você não se humilhou, se você não perdoou, se você não honrou, se você não calou, se você não falou com moderação na medida certa, com a tonalidade certa. O casamento, ele é construído. Você não compra pronto. Você casou, e a gente já falou aqui sobre este tema algumas vezes, claro que nós falamos quase todos os dias, e não vejo nenhum problema. Uma pessoa quando se casa, quando os que podem fazer uma celebração para amigos, irmãos, parentes, enfim, é uma alegria muito grande, é festa. Assim é no Antigo Testamento, assim no início da igreja, celebração, o casamento é um momento de grande alegria. É um momento de grande casamento no Senhor. Quando eu falo casamento no Senhor, é em conformidade com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E as pessoas às vezes investem muito na cerimônia em si, esquecem em si, que já tem que se preparar para a jornada de construção do seu lar, da sua torre forte, blindar o seu casamento, a sua casa, seus filhos. E nós precisamos fazer isso. É um trabalho muito sério, árduo. Às vezes sangra, sai lágrimas, porque podem acontecer intempéries no meio do caminho. Hoje vemos muitos pais e mães desempregados. Vem a questão da enfermidade. Vem a questão de filhos que têm algumas limitações em alguns casos. Enfim, mas em todos os casos é possível, pela presença do Senhor, superar todos os obstáculos. É difícil? Sim, sim. Mas é possível porque Deus está, se Deus está conosco. E os resultados, preste atenção agora, são eternos. Os resultados são eternos. Ok? Então, a formação espiritual do seu filho, é claro, você está formando, ajudando, mas você precisa. Aí entra um pouquinho que nós estudamos hoje, nas obras da carne, egoísmo. Tem pais que eu já ouvi: não, eu não nasci para fazer meus filhos felizes, eu quero a minha felicidade. Como assim? A felicidade do meu filho é a minha felicidade. E ver o meu filho na presença do Senhor é a maior alegria que eu tenho. Então, para isso, eu preciso perseverar, eu preciso me doar. E quando eu falo me doar, é não fazer vontades de filhos carnais. Não é isso não. Nos doar é disciplinar na hora certa, no tempo certo, é educar, ok? Então, Nós devemos fazer isso para que os nossos filhos estejam na presença de Deus, estejam na presença de Deus. A maior meta que eu entendo, a maior meta é de um pai, de uma mãe para seus filhos, deve ser a salvação deles. É a maior meta. Mas Deus tem feito tantas coisas melhores e maiores, tem nos dado bênçãos incontáveis. Mas a maior meta nossa é formar os nossos filhos para que conheçam a Deus como Ele é, ser transformado, não ser frequentador de igreja, mas ser nascido de novo da água e do Espírito. É a maior meta. Eu vejo assim, eu creio assim, porque eu creio, porque a Bíblia está escrita assim. Não tenho maior alegria do que essa de ver os nossos filhos andando na verdade. Esteja na brecha. Esteja na brecha. Nós vamos continuar falando sobre este tema. Amanhã vamos encerrar. E você construa. Pastor, foi difícil, está difícil, mas pastor, houve uma infidelidade. E aí, tem jeito? Claro que tem jeito. O perdão, não lançando na cara. Está escrito, perdoai-vos uns aos outros como o Senhor te perdoou. Você era para estar com o seu decreto de condenação para o inferno, mas Jesus pagou a sua pena. Então use a graça. Peça graça a Deus para que seja verdadeiramente você um homem ou mulher que perdoa. Que perdoa. Porque o ritmo do mundo é, se acontecer comigo, eu não perdoo, eu pago com o mesmo preço, eu pago com a mesma moeda. É claro, estamos falando aqui de um sentido amplo bíblico. Cada caso é um caso. A pessoa pervertida não quer de forma nenhuma, você não pode impedir. É uma outra coisa. Cada caso é um caso. Mas mesmo nas situações mais adversas, é possível estar reconstruindo, restaurando, pelo simples fato da presença de Deus estar na sua vida, no seu matrimônio, na sua família e no seu lar. Se a casa está um pouquinho, o muro deu uma caída, tem um pouquinho, começa a reconstruir hoje, começa a reconstruir agora e forme os seus filhos para que eles amem a Deus, conheçam a Deus. Os seus filhos vão conhecer a Deus quando eles veem que você conhece a Deus. Os seus filhos sabem que você ama a Deus? Os seus filhos vão saber que você ama a Deus não porque você fala para os seus filhos que você ama a Deus, mas porque os seus filhos veem em você as suas ações, que você ama a Deus, que o fruto que você está dando é fruto do Espírito, não são obras da carne.